Que festa! Ó, Senhor Jesus, que encorajamento! Deus nos ama, enviou o seu Filho por nós. Essa mesa nos faz lembrar do amor de Deus. Sabe, irmãos, também a título de aperfeiçoamento, quero falar para os irmãos, nós precisamos restaurar o significado original da mesa. Hoje, infelizmente, a mesa está sendo usada por vários grupos para reivindicar quem é a igreja. Fala da mesa da unidade, é só essa mesa de verdade, as outras mesas não são verdadeiras. Então a mesa do Senhor está sendo usada para reivindicar quem é a verdadeira mesa, quem é a verdadeira igreja na localidade. Nós não queremos entrar nisso, irmãos. Nós queremos restaurar o verdadeiro significado da mesa. Queremos seguir o princípio da primeira menção na Bíblia. Tudo que é mencionado pela primeira vez estabelece as diretrizes, o princípio. Quem que estabeleceu a mesa pela primeira vez? Jesus, na noite em que ele foi traído. Nós temos isso em Mateus 26, temos isso em 1 Coríntios 11 e nos outros evangelhos também. O Senhor Jesus falou... O Senhor abençoou o pão, depois abençoou o cálice e falou: este é o pão, este pão é o meu corpo que foi partido por vós, fazei isto em memória de mim. Só isso, nada mais. E este cálice é o sangue da aliança derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Queridos irmãos, o único significado da mesa é nos lembrar do Senhor. Claro que o pão, 1 Coríntios também fala depois, que o pão representa um corpo. E todos os membros, nós somos um só pão. Isso veio depois. Paulo acrescentou isso por causa da revelação que ele recebeu. Mas originalmente, a mesa é somente para a memória do Senhor. E Paulo também colocou isso em 1 Coríntios 11, eu vos entreguei o que também recebi, que na noite que foi traído o Senhor Jesus, tomou o pão e disse, este pão, etc, etc, todos já conhecem. Tá, irmãos? Então, vamos voltar à simplicidade. E quando nós celebrarmos esta ceia, nosso único objetivo é nos lembrar do nosso amado Senhor Jesus. Do nosso amado Senhor Jesus. E também, irmãos, como aperfeiçoamento, se nós hoje estamos contatando muitos cristãos, e às vezes quando participamos de algum culto, acontece que é a ceia deles ali. Então a pergunta é, irmão, não estamos aqui para discutir tudo, cada um tem que agir na sua consciência. E nós honramos, respeitamos a consciência de cada irmão. Essa é a beleza do corpo de Cristo, nós também devemos ter a liberdade, mas não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Então, você tem que ter paz no espírito, você tem que seguir a unção. Nosso princípio é vida e paz. Se você pensar assim, só a nossa mesa é legítima, as mesas de todos os grupos evangélicos não é verdadeira, daí claro que você não vai ter paz, você só vai partir o pão aqui. Agora, se você pegar o conceito amplo da mesa do Senhor, que a mesa é só para nos lembrar do Senhor, então eu vou falar meu testemunho pessoal. Antigamente eu tinha problemas, hoje já não tenho. Hoje eu vou para uma igreja evangélica, seja ela tradicional ou pentecostal ou neopentecostal. Se o pastor falar, esse pão é o pão tal, 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 da igreja tal, 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 daí eu não vou partir. Mas eu raramente um pastor vai falar isso. O pastor vai dizer, estamos aqui para celebrar a festa do Senhor em memória do Senhor. Então, todos esses irmãos vão estar conosco, todo mundo vai estar junto na Nova Jerusalém. E muitos também vão estar no reino. Esse é o nosso objetivo, de pregar o evangelho do reino. Então, se o objetivo de um grupo cristão que eu visito, no certo domingo de manhã, ou domingo à noite, eles estão celebrando a mesa do Senhor. E o pastor fala, vamos fazer isto em memória do Senhor. Tem algum problema em lembrar do Senhor junto com o seu irmão? Tem problema nenhum. Então eu tenho paz hoje. Eu, pessoalmente, tenho paz. Mas eu não quero impor isso para ninguém. Cada um tem que agir de acordo com a sua consciência. Mas isso, irmão, abre realmente, né, os horizontes. A visão ampla do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não somos só nós. Milhões e milhões. Na cidade de Sumaré tem milhares aqui. No mundo inteiro há milhões. Todos são membros do corpo de Cristo. O Senhor nos abençoou com algo muito especial. Com a realidade da vida da igreja. Com a visão do reino. E é isso que nos move a pregar o evangelho da graça para os incrédulos e do reino para os cristãos. Para que todos possam participar dessa maravilha, dessa visão, que é a realidade da vida da igreja e da vida do reino. Amém? Essa é só uma introdução, porque dificilmente nós temos essas oportunidades, tá, com tanta gente participando na mesa do Senhor, com tantas localidades. Agora nós vamos pedir para os irmãos, antes de ficar de pé para orar de dois em dois, então na primeira parte, seis cooperadores vão compartilhar um pouco das experiências nas várias micro-regiões aqui na região 8B, que é para nos encorajar. Realmente, quando a gente assume diante do Senhor a comissão que o Senhor nos deu, de líder, de daqueles que cuidam do rebanho, oram pelo rebanho, se preocupam com o rebanho, assumem a frente da igreja, não na posição, mas em função, no encargo, no amor, no exemplo, as coisas acontecem. Então, seis cooperadores vão dar uns testemunhos, e depois disso o Miguel vai dar a conclusão da conferência. Tá? Então, vamos ficar de pé e orar de dois em dois, para o Senhor nos abençoar no dia de hoje. Hã? O som está um pouco baixo, viu? Os irmãos estão dizendo que o som tá, vamos pôr mais agudo, está um pouco xoxo o som, estão falando. Tá bom? Amém. Vamos orar.
Aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Amém. Quem está cheio de alegria, diga aleluia. Aleluia. Que bênção, amados, né? Estarmos nesse mesmo mover, nesse mesmo corpo. Quero compartilhar com os irmãos a nossa alegria que o Senhor tem feito na nossa localidade e micro-região, né? Que tem nos tornado mais firmes e ativos na presença do Senhor. O que tem nos ajudado muito lá em Rio Preto é que todo última segunda-feira do mês nós fazemos uma reunião de serviço especial. Convidamos toda a igreja. E aqueles irmãos que podem ir, que nem nessa segunda-feira tiveram 20 irmãos. E nós oramos, buscamos o Senhor. O que, que o Senhor quer que nós façamos no mês seguinte? Além daquelas programações que já existem da região, enfim. Irmãos, nós já programamos o mês de junho e ontem os irmãos da recepção já começaram a distribuir a agenda. Essa agenda é muito importante na recepção, porque o irmão recebe e nós falamos, irmão, vamos orar por tudo isso, essas atividades aqui, para que tenha a bênção do Senhor. Coloca no guarda-roupa, no banheiro, na geladeira. Mas coloque num lugar que você esteja sempre lembrando de orar para Deus abençoar. Então, eu recebi um WhatsApp ontem dos irmãos, porque nós tínhamos programado a campanha do agasalho, agora. E sabe que campanha de agasalho em Rio Preto tem que ser uma semana, porque o frio é lá uma semana só, tem que correr. Depois nós vamos lançar a campanha da camiseta, regata, né? Alguma coisa assim, porque... E o que, que acontece? A irmã me mandou ontem... Eles fizeram na porta do local, uma caixa enorme com dizeres, né? Traga sua doação. E ela me mandou ontem, essa irmã que estava responsável por isso, irmão, encheu a caixa. Então, agora isso vai passar por uma triagem, porque o Senhor tem nos dado um coração. Tem um bairro lá em Rio Preto, chamava, olha que nome maravilhoso, fala para o teu prefeito, hein? O nome do bairro, bairro Amizade. Olha! Então, ali Deus começou um trabalho, tem aqui o nosso irmão Luizinho, cadê o Luizinho? O Luizinho está aqui, né? Está ali, o Luizinho, o Senhor deu um encargo para ele, está cuidando desse bairro. Quantas casas já tem lá, Luizinho? Quatro casas abertas, irmãos. E em poucos meses, um dos contatos lá daquela casa abriu foi no Bucafé, que é da irmã Leda Pereira, né, que cuidaram dessa família, e foi abrindo, as casas estão se abrindo. Então o Senhor nos deu um sentimento de fazer uma ação social nesse bairro. Aleluia! Então, esses agasalhos, cobertores, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para esse bairro num domingo agora, e nós vamos fazer uma ação lá. E tem vários irmãos que é especialista nisso, naquilo, para nós atendermos uma ação social, e com isso, irmãos, a pessoa vai abrir a sua casa para receber o agasalho, e com isso entra o Senhor, entra os livros, aleluia! E toda a igreja participa. Isso tem sido a nossa bênção, irmãos. Toda a igreja está imbuída desse mesmo objetivo, né? Mas eu quero falar do mês anterior agora, que nós estamos encerrando em maio. Uma coisa importante, nós aprendemos lá em Olímpia. Olímpia fica a 30 quilômetros de Rio Preto. 30, não, 50. Está longe. O que acontece? Nós nunca tínhamos tido comunhão. Esses dois meses, acho que nós já fui mais em Olímpia do que muitos anos. Para quê? Para aprender com os irmãos. Nós precisamos ter humildade, ver onde está a bênção, seguir a bênção do Senhor. E uma coisa que eu vi lá, que os irmãos tinham falado, foi sobre Dia das Mães. Uau, Dia das Mães. Nunca fizemos nada com o Dia das Mães. O Senhor nos deu um sentimento, colocamos na agenda, vamos fazer algo especial para o Dia das Mães. Domingo à noite. Mas domingo à noite nós partimos o pão. Tem problema, partir do pão vem para de manhã. E à noite os irmãos convidaram as mães, convidados. E o serviço de criança preparou uma apresentação. Irmãos, que rico. As crianças cantando, né? E nós falamos para os irmãos que cuidam dos jovens, cadê o Daniel? Né? Prepara também música dos jovens para cantar e alguns jovens para falar. E as irmãs, colhemos três irmãs mais maduras para dar um testemunho. E eu tinha preparado uma mensagem. Olha o nome da mensagem. Mães Amorosas. Aí estava o telão para jogar as músicas. E eu dei para o irmão lá que cuida da mídia colocar os versículos. E batalhei. Falei, olha, as crianças cantam, os jovens cantam, dão testemunha, as irmãs maduras dão testemunha. E eu chego com a palavra. Ah, né? Vai ser demais. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Hora que aconteceu tudo isso, o Espírito Santo falou, levanta e agradeça a presença de todos. Né? Ó, irmão, que experiência maravilhosa que eu tive nesse Dia das Mães. Eu fui ganho, tive uma experiência, mas Senhor, eu preparei lá, Salomão vai pegar a espada, vai partir no meio a criança. Sabe aquele... O Senhor falou, levanta e agradeça ao irmão da mídia jogar. Eu falei, sabe, irmãos, nós temos que estar abertos ao mover do Espírito Santo. Quando o Espírito nos toca, nós temos que atender. Para que você tem que falar? Eu já falei, por meio das crianças, louvado seja o Senhor, né? Tivemos também agora uma coisa gloriosa, que foi a vida saudável dos jovens. Irmãos, eu quero ler aqui, tinha 80 jovens lá, na chácara, mas uma mãe mandou um e-mail. Eles não estão reunindo. É lá de Votuporanga. Mas o jovem veio, ela era convidado. Olha o que essa mãe... Se eu conseguir ler aqui, né? Porque está ficando difícil. Quero agradecer nessa manhã abençoada aos irmãos por ter convidado o meu filho Vinícius para participar junto com vocês neste evento que teve os jovens de Rio Preto e região, e dizer que fiquei extremamente feliz de ver meu filho cheio de vida de Deus, compartilhando comigo o livro de Gálatas. E uma das coisas que achei muito precioso no seu compartilhar foi que se nós plantarmos para a carne, vamos colher corrupção. Mas se plantarmos no Espírito, colheremos vida eterna. Outra coisa grandiosa que... Irmão, é extenso aqui, eu não vou ler, eu só quero dizer o seguinte, cadê o irmão Vanderlei, né, que te conhece, ligou lá, e a família quer voltar a reunir por causa desse filho ganho nesse encontro de jovens. Irmão, nós temos também feito lá, todo mês, pelo menos a cada 15 dias, encontro de casais. Então, aquelas mensagens que o irmão Miguel Mar deu lá em Colina, né, nós temos replicado lá em Rio Preto. Sexta sim, sexta não, venha para o encontrão. Encontro os casais, um casal, dois casais são escalados para fazer o lanche, tem irmãos lá que têm habilidade para pizza, enfim, sempre tem uma novidade ali. Amados irmãos, que bênção, né? Nós temos desfrutado. Agora, Miguel, nós vamos para a quarta mensagem. Dia 12, né? Dia dos namorados, aleluia! Então, olha, irmão, que data especial, né? Tá certo? Se você quiser participar, dia 12 em Rio Preto, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? E eu quero finalizar com uma experiência, irmão, tem muitas. Graças ao Senhor, né? Puxa, essa, o Senhor tem nos levado à cidade vizinha, cidade de Mirassol, e nós temos um irmão coportor, ele está atuando ali, um grupo cristão se abriu, né? E nós temos estado, o coportor está mais direto lá, eu e o Mário temos ido lá também, apoiar esse trabalho. Irmãos, a revistinha da escola dominical foi adotada, é o alimento diário. Os irmãos estão lendo durante a semana e na escola dominical, quem dá a escola dominical somos nós. E ele convida uma vez por mês um grande líder para ir lá, né? E agora ele esteve lá e nos convidou. Nós vamos estar duas vezes no culto da família, levando a palavra do Senhor também. E os encontros que a gente tem feito na chácara da igreja, no mês de maio, nós convidamos toda a congregação. Então eles vieram, pelo menos a liderança toda veio, e partiram o pão conosco e querem caminhar conosco, irmãos. Senhor Jesus, que bênção, né? Jesus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu preciso explicar direito esse negócio, né? Nós estávamos reunindo entre 70, porque não sei se aconteceu com os irmãos, mas nós tivemos lá uma baixa muito grande, né? E depois que começamos desse 3, 5, 15, nós começamos a orar e buscar os irmãos através das festas de amor, que foram feitos em janeiro, fevereiro, março. Irmãos, nós temos festa do amor uma vez por mês. Nós estamos fazendo. Isso, uma coisa interessante, irmãos, é que isso começou a fazer parte da nossa vida. Todo mês estamos fazendo uma festa do amor. Seja na chácara, seja no local de reuniões. A reunião de irmãs no Bucafé, agora, feriado agora, tem reunião de irmãs no Bucafé. Cadê a irmã Marina, que é a chefe, olha lá, é a que organiza, tá certo? Irmãos, é o seguinte, uma das festas do amor, os irmãos tiveram um sentimento, no sábado, de fazer serenata para aqueles irmãos que pararam de reunir conosco. Foram à noite lá cantando e falaram, nós estamos aqui porque nós queremos ver vocês amanhã na festa do amor. O que você acha que aconteceu? Né? Tinha 180 pessoas no local de reuniões. Então, irmão, eu falo o seguinte, irmãos. Nós não somos por atividade, por favor. Mas uma igreja sem atividade está com algum problema. Né? Nosso foco não é atividade. Nosso foco é o Espírito. O Espírito tem que nos levar a fazer algo, né, pelo Senhor. Então, muitos irmãos começaram a voltar reunidos. As pregações, nós temos uma tenda. Porque a gente armava uma tendinha, mequetrefe, né, pequena. E conforme, sabe aquela do Walmart, que você arma, e aquilo foi quebrando, armava, ficava meio, né? Nem o Valmor quando está com problema de coluna, assim, né? Tal. Aí, o que aconteceu? A gente vai fazer pregação no curso, no vestibular. Aí o objetivo põe aquela barraca bonita. O outro objetivo, né? Quem mais? Todas aquelas barraquinhas bonitas. Aí eu peguei lá, onde que eles fabricam? E aí Rio Preto, que a fábrica. Foi lá, nós fizemos uma uma tenda. A deles é 3 metros, nós temos de 4. Né? Entendeu? Tá as tendas, mas tá a nossa lá também. Então, chega aquela turma para fazer vestibular. Olha a tenda da oração, vamos lá, vamos lá, vamos orar para você ir bem. E as famílias ficam olhando, vem a família também. Então, estão certas coisas, irmãos, que se você for na reunião, hoje você vai ver 100 irmãos, 100 e pouquinho. É que nós temos sabadista, tem os domingueiro, quinzenista, os mensalista. Então, os 140, inclusive nasceu duas crianças nasceram, eu já coloquei na lista. João Paulo, fugiu o nome do Davi. E a semana que vem nasce o terceiro. Até estou falando para os irmãos. 3, 5, 15, irmão, é outra coisa. Nós precisamos pregar o evangelho. Vocês estão... Né? Mas nunca tivemos tanta criança. O berçário tem que aumentar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado, isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos perceber, na localidade, o que os irmãos têm de habilidade. Tá certo? A gente fica cansado fazendo tudo. Eu estou sentindo hoje o seguinte, a igreja tem equipes funcionando. Louvado seja o Senhor! E por causa dessa comunhão aí, o de casais, cadê o Junei? Paulinho está aí? Fizeram lá um jantar de casais. Mês passado, jantar de casais. Esse mês... É que eu já estou... As muitas atividades me embaralham aqui. Esse mês. Aí os irmãos me convidaram para dar uma palestra. Falei, não, irmão, nós fazemos encontro ali, centro, da palestra. Eu nunca dei uma palestra para casais. Ele falou, não, é você. Eu falei, ô Senhor, desesperei. Fui buscar o Senhor, né? Então eu fiz a primeira palestra para casais. E agora o Rodolfo marcou uma em Votuporanga. Né, Rodolfo? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, se você quiser a terceira, vou dar uma dica, terceira palestra. Convido o Miguel, Esdras, irmão Nelson. Se eles não puderem, o Paulinho é bom para a palestra, quem mais? Flávio, Hamilton, Marcelino. Se não puderem, eu estou meio desempregado ultimamente, estou me sentindo... brincadeira, né? Que o Senhor abençoe as igrejas. Possamos estar desfrutando mais e mais do Senhor. Jesus é o nosso Senhor.
Amém. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, esse é o 11º aperfeiçoamento e é o 11º aperfeiçoamento que eu participo. Eu realmente desfruto muito desse ambiente entre nós. É um ambiente em que o Senhor vem curar as nossas feridas, as nossas enfermidades, para que a gente possa ser saudável e levar para frente tudo aquilo que o Senhor tem nos encarregado nas nossas diversas localidades. O Esdras começou falando que Deus é amor. E começou dizendo que Deus não está interessado em métodos, mas Deus está interessado em cada um de nós. Deus está interessado em mim e em você. E Ele nos trouxe para cá, nesses dias, para que pudesse falar pessoalmente com cada um de nós. E o Miguel falou ontem, né, que o Senhor é aquele sumo sacerdote que anda no meio das igrejas, anda entre os candeeiros, que conhece o meu problema e o seu problema, conhece a dificuldade de cada um de nós e que tinha uma mensagem para cada igreja e uma mensagem para cada um de nós. Então, eu acredito, irmãos, que todos nós fomos ajudados aqui. Né? O Senhor veio, nos trouxe para cá, como um Deus de amor que é, para poder ajudar a mim e a você. Para nós podermos voltar para casa, voltar para as nossas igrejas e podermos servir o Senhor lá. Louvado seja o Senhor, né? E lá em Andeara, eu sou de Andeara. Em Andeara é uma cidade pequena, tem 10 mil habitantes. Graças ao Senhor... porque o Senhor levantou a igreja em Andeara em 1996, através do Expolivro, quando o Expolivro foi para lá. E a primeira família que foi salva em Andeara foi justamente a família do Carlinhos e da Mônica, que os irmãos oraram aqui por eles ontem. Eles são as primícias de Andeara. Paulo falava das primícias de Acaia, né? Eles são as primícias de Andeara, né? E até mesmo antes do Carlinhos apresentar esse problema que apresentou, o Senhor nos levou a começar a ter uma vida de oração lá em Andeara. Através de uma mensagem compartilhada no grupo de WhatsApp que nós temos lá com os irmãos, as irmãs tomaram a frente, tomaram a liderança e promoveram reuniões de oração lá em Andeara. Nós não tínhamos ainda um motivo especial ou específico para orar, mas nós começamos a orar especialmente todas as quartas-feiras. E depois nós tomamos conhecimento do problema do Carlinhos e essas orações se intensificaram ainda mais, irmãos. E isso tem nos ajudado muito no nosso relacionamento com os irmãos e na vida da igreja como um todo. Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira é o dia de oração. Começa às 6 horas da manhã e vai até a tarde, começo da noite, e de 2 em 2, de 3 em 3, cada irmão posta no grupo o horário que vai estar orando, junto com quem vai estar orando, e com isso, irmãos, o Senhor tem revitalizado a vida da igreja lá. Uma outra coisa que tem sido bom, né? A reunião começa às 7h30, sábado à noite, e normalmente vários irmãos chegavam atrasados na reunião, inclusive eu, às vezes, também chegava atrasado. Nós começamos a promover que os irmãos, ao chegarem na reunião, já vão se juntando a algum grupo e começa a orar. Não fica esperando chegar um número X de irmãos para poder a reunião começar. Então os irmãos já começam orando naquele pequeno grupo de 2, de 3. Então quem vai chegando na reunião no horário ou um pouco depois do horário, a reunião já começou, os irmãos já estão aquecidos e a reunião é outra, irmãos. E o final da nossa reunião não termina mais com recados. E nós aprendemos isso com o compartilhar do Zé Paulo. O final da nossa reunião termina sempre com oração. Nós oramos pelas necessidades dos irmãos e oramos pela igreja como um todo, né, irmãos? E vindo para cá, no meu carro, nós viemos tendo comunhão com os irmãos que estão no carro, de que nesse mês agora de junho, nós vamos promover a ida do Bucafé até a APAI, até o Inamex e até o Lar dos Velhinhos. Ou seja, não apenas as pessoas podem vir até o Bucafé, mas o Bucafé pode ir até essas pessoas. E com isso, irmãos, nós estamos fazendo um trabalho social, nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas e nós estamos caindo na graça do povo. E que desta forma o Senhor possa ir aumentando dia a dia os que vão sendo salvos. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui com os irmãos. É um privilégio ter você como meus irmãos. Quando eu não sabia que eu ia compartilhar hoje. Aí eles falaram agora na parte da manhã. Mas quando eu recebo, assim, o Esdras fala, compartilhe alguma experiência, né? Aí meu coração começa a ficar mais acelerado. Porque começo a sentir o peso da responsabilidade, né? A experiência que eu tenho tido, primeiro individualmente, é de me sentir amado pelo Senhor. Essa é a primeira experiência que eu tenho tido. Como é bom se sentir amado. E principalmente amado por uma pessoa que é fiel. Né? E eu contei uma experiência ali embaixo para os irmãos, que quando Deus criou todas as coisas, eu acredito que a maior obra, né, tirando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, naqueles 7 dias da criação, quando o Senhor criou tudo, aquela obra redentora, aquela obra grandiosa, depois que Ele fez toda aquela obra, no final, o mais importante é que na viração do dia, esse Deus vinha conversar com o homem. O que mais agradava ao Senhor não era o que Ele tinha feito totalmente, era conversar com o homem. Veja como que o nosso Deus é simples. Deus quer conversar com o homem. E hoje, a experiência que eu tenho tido, principalmente na minha localidade e nas localidades circunvizinhas que nós temos cuidado, é que os irmãos precisam de pessoas para conversarem. Precisa de pessoas que se possa compadecer deles. Quando eles sentem que tem pessoas que cuidam deles sem interesse humano, que se compadece deles, essas pessoas se sentem privilegiadas. E nós, na vida da igreja, pelo menos eu, quando eu conheci a vida da igreja, o que eu senti de mais feliz foi estar num ambiente onde as pessoas não estavam preocupadas com aquilo que eu tinha, mas estavam preocupadas com a minha pessoa, né? Então, isso eu guardei no coração e é o que eu tenho praticado na minha localidade, né? Tenho conversado com os irmãos e também respeitado os irmãos. Na dificuldade que os irmãos têm, eu tenho respeitado eles e ajudado eles a crescer. E na dificuldade que eu tenho, eles também têm me ajudado a crescer. Eu tenho me submetido a eles e eles têm se submetido a mim. Então nós temos nos tornado companheiros, amigos, né? Em Olímpia não tem muitos presbíteros especiais, mas tem pessoas que amam o Senhor. Há um tempo atrás, eu estive conversando com o André, que é o irmão que coopera comigo, e o Rodrigo, e ele falou: puxa, por que o Senhor está mandando tantas pessoas para cá? Eu falei assim: é um mistério, né? Aí eu falei assim: puxa, eu descobri algo que ali em Mateus 16, o Senhor me deu uma revelação que eu creio que vocês talvez já tenham, mas para mim foi nova, que quando o Senhor revelou a igreja, foi um processo, foi etapas, né? O pai, ele tinha um mistério, que era o filho. Primeiro ele revelou o filho, e o filho depois foi que revelou a igreja. Eu, quando conheci a vida da igreja, primeiro eu conheci a igreja. Porque os irmãos que contataram eu vieram falar só da visão da igreja. Você tem que conhecer a visão da igreja. E com o tempo, meu coração ficou muito duro, porque eu queria apresentar só a igreja. Pularam a etapa comigo. E eu vejo que muitos irmãos ainda têm pulado essa etapa. Aí, de um tempo para cá, eu tenho conhecido mais o Cristo. A humanidade do Cristo. Então, quando nós conhecemos a humanidade do Cristo, nós não pulamos a etapa, primeiro nós apresentamos o Cristo. E é isso que nós temos feito. Nós temos apresentado primeiro o Cristo. E a igreja tem sido manifestada, né? Louvado seja o Senhor. Quando nós começamos a desfrutar dessa humanidade do Cristo, nós começamos a compadecer das pessoas. Porque aquilo que o Esdras compartilhou na manhã, começa a ser manifestado: puxa, Deus é amor. E aí nós começamos a amar o próximo, começamos a amar os irmãos, começamos a ver que aquilo que o Senhor deu para nós, não é para que as pessoas sejam igual a nós. Significa que o Senhor já deu algo para nós, já cresceu em nós em um aspecto, que nós temos que ajudar aqueles que não viram ainda isso. E não querer que essas pessoas, os irmãos, sejam igual a nós. Né? E muitas das vezes eu falei no passado porque eu queria que os irmãos fossem igual eu. E depois um dia o Senhor falou: puxa, o que eu dei para você, um dia talvez eu dou para ele. Mas o que eu estou dando para ele também talvez falta para você. Então isso tem que se completar, né? E aí tem uma harmonia e o Senhor tem um caminho. Então eu falo de oração sempre para os irmãos, porque a oração realmente é o caminho que o Senhor se dispensa tudo para nós, não é verdade? Mas não uma oração, de vez em quando os irmãos falam assim: vamos orar de dois em dois. Né? Aí, normalmente, os irmãos eu já sei que os irmãos vão orar. Normalmente é quase sempre as mesmas palavras, não sei se acontece com vocês. Porque isso é falta de intimidade com Deus. É falta de intimidade. Então, o Senhor me deu um privilégio, todo dia pela manhã, né, eu tenho que pegar pista para viajar. E aí, depois que eu ouvi essa mensagem, né, que Deus vem conversar com o homem, eu falei: puxa, eu tenho que conversar com Deus, né? Não é ficar falando um monte de coisa, não, eu vou conversar. Aí eu comecei a conversar com o Senhor. Irmãos, como é bom conversar com o Senhor. O Senhor nos ouve. Nós não gostamos de ouvir, mas o Senhor ouve. O Senhor gosta de ser ouvido, né? Então, quando nós estamos nessa comunhão, conversando com o Senhor pode ouvir e nós também temos o tempo de ouvir o Senhor, né? E quando nós começamos a orar, as coisas começam a acontecer. Eu falei para os irmãos, né? Eu estou compartilhando com alguns irmãos, falei assim, olha, eu tenho um pouco de medo dessa questão de os irmãos começarem a orar, viu? Porque se começar a orar, vai começar a acontecer coisa. Não acontece porque não ora. Aí os irmãos, aconteceu o quê? Falei assim, olha, vai começar a acontecer coisa. E no nosso meio, vocês sabem, né? Se começar a orar muito, os irmãos vão falar que nós estamos praticando uma coisa de religião. Como que nós não oramos muito no passado? Agora, se orar muito, é coisa da religião. Porque a religião que ora muito, né? É. Aí, eu tenho duas experiências que quero contar para os irmãos. Essa prática de final de reunião nós orarmos, nós adotamos em Olímpia e começou, mudou, né? Mudou todo o cenário da igreja. E aí em dois meses nós temos palestras. Palestras sobre os 7 dias da criação, visão do tabernáculo, palestras mais aprofundadas, né? E uma dessas palestras agora, há um mês e meio atrás, foi a presidente do Seixinoê da cidade, foi nessa palestra. E aí eu falei assim, terminou a reunião, ela foi lá, ela me agradeceu, ela falou, puxa, eu gostei muito do que você falou, e foi muito bom estar aqui com vocês. Eu falei, não, mas eu gostaria de orar por você. Ela falou assim, ah, você quer orar por mim? Eu falei, quero, eu quero saber qual que é a tua necessidade, porque o Deus que formou os céus e a terra, e tudo que nela existe, Ele pode suprir qualquer necessidade sua. Ela pegou e ficou pasma, porque ela não esperava ouvir aquilo ali, irmãos. Aí ela falou assim, olha, eu estou com um problema no estômago e pelo jeito eu vou passar por uma cirurgia. Algumas semanas para frente aí, provavelmente vou passar por uma cirurgia. Aí que entra, irmãos, a intrepidez que Deus dá para nós no Espírito. Nós somos filhos de Deus. O Senhor, quando chamou os discípulos, não é religião, irmãos. Ele pegou e deu autoridade. Ele falou, eu dou autoridade. Autoridade para quê? Nós não podemos tirar aquele versículo da Bíblia. Eu dou autoridade para você expulsar demônio e curar no meu nome. Aí eu falei, se você crê, o Senhor vai curar e você não vai precisar passar por isso, você vai voltar para dar testemunho. Ela falou, eu creio. Naquele momento no meu coração, eu falei assim, ela está salva. Porque os irmãos sabem a dificuldade que é tratar com esse tipo de pessoa. Eu impus as mãos sobre ela e pedi para ela repetir a oração. No final da oração, ela estava chorando. E essa dor estava constrangendo ela frequentemente, todos os dias. Irmãos, a reunião foi na sexta. No domingo, ela voltou na reunião. E ela falou, eu não estou sentindo mais nada. Eu não sinto mais nada. Ora para mim de novo. Aí nós oramos. E sabe o que aconteceu? Ela está se reunindo conosco. 20 anos de Seixinoê. Presidente do Seixinoê. Aí agora ela veio falar, mas como que eu vou fazer com as pessoas que eu estou tomando conta faz tanto tempo? Eu falei, o Senhor vai dar a direção. Mas sexta-feira ela já levou 3 pessoas. E no final da reunião nós oramos pelas 3 pessoas e as pessoas já prometeram que vão voltar agora no domingo, hoje. Veja só, irmãos. É um milagre ou não é um milagre? É para a honra e glória do Senhor. E aí também, eu estou fazendo um trabalho numa chácara, estou pintando a chácara, e aí eu tenho o costume de todos os irmãos que prestam serviço na chácara, todas as pessoas que prestam serviço na chácara... Ah, tá bom. Meu tempo já está encerrando. E todas as pessoas que prestam serviço, antes de começar o serviço, eu tenho a prática de orar pelas pessoas e falar para elas qual que é a finalidade daquilo que ela está fazendo, né? E aí, 2 testemunhas de Jeová. E aí eu expliquei para eles, falei, sou cristão, e ele, com aquela prática toda, né, que todo mundo fala, qual que é a sua igreja, o que você faz lá? E aí eu falei da vida da igreja, falei que eu era o pastor da igreja. E aí, impus as mãos sobre eles, oramos, E no final da oração, aí que está, irmão, nós temos que ter percepção de saber quando a pessoa sente aquilo que nós estamos orando. Eu falei assim, qual que é o teu problema? Você parece angustiado. E olha, eu quero falar a chave para os irmãos. Se você perguntar para uma pessoa como que ela está, você já vai saber a necessidade que você tem para orar por ela. Vai ou não vai? É a chave. Porque ela vai falar. Ela falou, eu vou me batizar agora, daqui 2 semanas. Estou terminando meu curso essa semana. E a minha esposa também vai começar o curso, mas o pai dela está doente. O pai dela tá com um câncer na garganta. Então ela está muito mal. Eu falei, olha, eu quero falar para você, eu posso ir na sua casa hoje? Ele falou assim, mas nós não temos essa prática. Eu falei assim, não, mas se você abrir a casa, o Senhor pode fazer maravilhas lá dentro. Aí ele falou assim, não, pode ir então. E eu fui à noite, foi eu, minha esposa e 2 coportores. Louvado seja o Senhor pelas esposas. As esposas têm que caminhar junto com os maridos. Graças ao Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim. E aí, ela foi junto, nós fomos juntos, chegou lá, irmãos. Eu falei da graça e do amor do Senhor Jesus. O que o Senhor tinha preparado para aqueles que Ele o ama. Irmãos, eles choraram na sala. Eu orei com ela. E no outro dia, à noite, ela ligou para mim falando, o que você fez? E aí eu fiquei com medo. Aí eu falei, não, nós não fizemos nada. O que aconteceu? Eu te magoei. Ela falou assim, o meu pai, ele vomitou o tumor. E amanhã nós vamos no médico. E aí eu falei para ela, teu pai está curado. E ela foi no médico, irmãos. E o médico falou que ele não tem mais nada na garganta. Aí eu quero falar para vocês, sabe o que aconteceu? Eles foram na nossa reunião, e os dois já cancelaram o batismo do Testemunha de Jeová, e vão batizar quinta-feira agora. Olha só, é só desse jeito para salvar esse tipo de pessoa. Só por teoria nós vamos ficar brigando. Mas com o poder do Espírito Santo, cura essas pessoas. Tanto humano, quanto espiritualmente. Por isso eu quero falar para todos os irmãos. Nós não podemos focar essas coisas. Nosso foco é o reino. Louvado seja o Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor pode fazer infinitamente mais. E Ele está procurando coração em quem Ele possa realmente depositar. Louvado seja o Senhor. Veja. Presidente de uma Seixenoê se converter e testemunha de Jeová se converter. O Senhor está com pressa. Louvado seja o Senhor.
Amém, Jesus. Esse aperfeiçoamento é uma boa oportunidade, foi uma boa oportunidade para nós sermos iluminados. E isso é ser aperfeiçoado. Ser iluminado no que eu preciso me abrir ao Senhor. No que eu preciso ser flexível ao Espírito. Eu tenho aprendido que as mãos de Deus é muito grande. Então você pode colocar muita coisa lá. Acontece que nós seguramos muitas coisas, nossa mão é pequena e escapa. Então é melhor confiar nas mãos do Senhor. Todas as coisas. E esse aperfeiçoamento nós vimos que, e temos visto até aqui, que Deus está interessado nas pessoas. Não é nas coisas. As coisas são necessárias, mas não são as mais importantes. Agora nós somos essenciais para Ele. Então, eu sinto que quando nós nos abrimos ao Senhor, porque a visão da igreja o Senhor já nos deu, irmãos. E o que Deus tem para fazer é na igreja, não é em outro lugar. A igreja é o lugar para reparar a vida das pessoas. É para restaurar as pessoas que possam expressar o que Deus é. Então, isso que o Zé Paulo compartilhou, esses testemunhos, isso não é extraordinário. Extraordinário para nós, mas para Deus não é extraordinário. Isso é normal, que a Bíblia fala que se nós crermos, Ele faz. Então, sinais, prodígio e milagre, na igreja, acompanha. É normal. Agora, se não tem, não é normal. Mas se o foco principal é sinal, prodígio, milagre, também não é normal. O normal é o Espírito fazer. Claro que tudo isso vem pelo o poder da palavra. Queria ler com vocês. Não precisa ler, pode ouvir. Poucos versículos, o tempo também está sendo administrado para poder terminar a tempo a reunião. Em Hebreus 3, 5 diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Preste atenção no próximo versículo. Versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, nós não podemos perder a esperança do que Deus prometeu. Nós ouvimos aqui também no aperfeiçoamento, nós temos que ser ousados na fé. Que às vezes, irmãos, nós espiritualizamos muito e esquecemos da humanidade. E Deus precisa da sua humanidade. Moisés cuidava de um lugar físico. Mas o Senhor Jesus veio e Ele quer agora, em nós, através de nós, fazer a obra de Deus. Então, em Hebreus capítulo 7, nos diz assim, olha: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Eu queria perguntar aqui: quem são os sumos sacerdotes na terra hoje? Está vendo? Nós vamos crer. Crer no que a palavra fala. Nós somos sumos sacerdotes hoje. Nós somos sacerdotes de Deus hoje. Porque o sumo sacerdote está em nós. Precisamos, ó, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por os seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fazia isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, nós precisamos crer, amados, do que o Senhor deu para nós. O Senhor deu o Espírito. Isso é perfeito. Então, a nossa humanidade precisa estar mesclada com as virtudes divinas. Como sumo sacerdote, nós precisamos experimentar, de fato, a vida de Deus. Deus ordenou. O Senhor Jesus pediu. Apascenta as minhas ovelhas. apascenta as minhas ovelhas. Pastorear as minhas ovelhas. Em Atos fala, primeiro nós temos que ver a nós, depois o rebanho. Se eu não vejo a mim, se eu não tenho comunhão com o Senhor, como é que eu vou apascentar? Então, apascentamento é um item que foi abordado até agora aqui e o que o Senhor deixou muito forte para nós. É uma função, é uma comissão de todos nós. E quando falamos apascentar, a gente já logo pensa em arrumar alguma coisa. O que que eu vou fazer? Não faça nada. Vá apascentar. O que você precisa é crer no que o Senhor falou. Apascente as minhas ovelhas. Vá nas casas e comece dentro de casa. Na sua casa, apascenta sua esposa, apascenta seus filhos, apascenta seus pais. E apascentar precisa de dois itens só. Chama-se B.O., Bíblia e oração. Vocês entenderam? Não precisa inventar outra coisa. Vai na casa do irmão, da irmã, e principalmente os mais antigos, e ore com ele. E leia a Bíblia com ele. Leia a palavra com ele. Sabe quem vai ser beneficiado? Você. Irmãos, chegou a hora de todos nós termos essa função. De apascentar. Quem mais precisa somos nós. Por isso nós saímos. Porque o Senhor falou, melhor dar do que receber. Então, o apascentar as famílias é uma comissão de cada um de nós. Eu queria encerrar lendo um versículo em João, capítulo 13. Capítulo 13 é uma boa parte do Evangelho de João para nós aprendermos com o Senhor, porque quando nós vamos apascentar, irmãos, é o Senhor que vai conosco. Eu preciso crer nisso. Quando eu não tenho comunhão, quando eu não tenho convicção de que o Senhor vai comigo, eu começo a arrumar coisa para ir apascentar. Eu começo a arrumar jeito. Eu começo a articular pensamentos. Eu começo a arrumar uma estrutura para sair. Irmãos, vá para dentro da casa dos irmãos orar. E vou falar mais. Abrace o irmão. Cumprimenta o irmão, pega na mão do irmão. Nós espiritualizamos tanto, tanto, que quando se abraça, fala assim, nossa, está na vida da alma. E todo mundo espera um abraço. Quem não gosta de um abraço? Levanta a mão aqui. Quem não gosta? Ah. Quem gosta de pegar na mão do irmão e amém, Jesus é o Senhor? Quem gosta de pegar? Mas nós espiritualizamos e nós... perdemos uma grande oportunidade de acolher os irmãos, como o Senhor acolheu. Então, esse Evangelho de João, esse capítulo 3 do Evangelho de João, nos mostra o seguinte, irmãos. Aqui teve o lava-pés. O Senhor lavou os pés dos discípulos. Sabe quando você vai apascentar, o que você vai fazer? Lavar os pés. Há uma troca. Você lava o dele e lava o seu. Isso é apascentar. Então, para encerrar, João 13, versículo 17, fala, ora... Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ora, vamos ler, eu vou ler, você repete comigo. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus é o Senhor.
Nosso tempo é curto e os irmãos estão cronometrando, temos cada um 10 minutos. Aleluia! Eu acho que todos nós estamos muito encorajados e nós viemos aqui para dar uns testemunhos. Não estamos trazendo nenhum método, né? Desde o início, na nossa comunhão, era Senhor, nós queremos seguir o Espírito, mas o que o Espírito está fazendo entre nós e por meio de nós? Eu gostaria de, na minha igreja, também ter um Edmur lá, gostaria de ter um Zé Paulo, né? E muita coisa podia acontecer lá. Mas, irmãos, não tem um, não é em todas as igrejas que o Edmur está, nem em todas as igrejas está o Zé Paulo. Mas as coisas podem acontecer, né? Aleluia! E outra coisa, nós estamos experimentando, e eu estou aqui para contar alguns testemunhos, do que nós podemos aplicar na vida da igreja, onde nós estamos vivendo. Nossa experiência é a seguinte, desde essa conferência passada, conferência internacional, eu acho que todas as igrejas ganharam um sentimento muito forte de oração, de ter um novo início, como a igreja em Antioquia era uma igreja que orava. E quando isso começou, acho que as coisas começaram a mudar. E nós tivemos uma experiência seguinte, no Bucafé, nós temos o Bucafé, então podemos usar o Bucafé. Algumas irmãs, na segunda-feira à tarde, falaram, nós vamos fazer uma reunião de oração, de irmãs, e a maioria são clientes, e gostariam de orar conosco. E uma delas até, uma senhora católica, escreveu, ela publicou no jornal local, pagou o anúncio, falou, olha, venham conhecer o Bucafé, né? Tem um bom café, um bom lanche, mas o mais importante que tem lá é a oração. Eu convido vocês para vir para oração. Rapaz, então ela que começou essa reunião de oração, não fomos nem nós. E aí o irmão que está servindo lá falou, ô César, tem uma irmã que quer fazer reunião de oração no Bucafé. Eu falei, começa, né? E aí começou a segunda tarde. Aí começou algumas irmãs da vida da igreja, aí começou 10, 12, e aí as irmãs, eu também não sei porquê, aí as irmãs falaram, e as irmãs que trabalham? Né? Só tem segunda tarde essa reunião de oração, nós queremos fazer à noite. Eu também não sei direito qual que é a intenção, mas as irmãs pediram, nós também queremos fazer reunião de oração. Amém? A irmã falou, pode? Amém? Deixa as irmãs fazerem. Então eu queria falar uma coisa para vocês, né? Em cada cidade, em cada igreja, não importa se a sua igreja é grande, se essa igreja é grande, não tem aqui, mas com um número maior, um número menor. Mas eu faço uma pergunta aqui, na igreja que reúne poucos irmãos, de até 20 irmãos, tem irmã dessa igreja ou não? Tem alguma igreja aqui que reúne que não tem irmã, não? Pode não ter Zé Paulo, pode não ter Edmur, pode até não ter Bucafé, pode até não ter comportor, né? Pode até não ter o CEAP por perto, mas tem irmão ou não tem? Aleluia! E a minha esposa sempre fala uma dificuldade minha. Ela fala que eu não sei cuidar de irmã. E é verdade. Então, por isso que as irmãs estão... Mas as irmãs começaram a orar, irmão. Então, eu quero encorajar as igrejas que as irmãs comecem a orar. Aleluia! E quando começar a orar, vai ter muito problema, graças a Deus. As irmãs estão aí, não posso falar muito, né? Irmãos, se vocês conhecessem as irmãs que estão na nossa lá junto com a gente, irmãos, vocês iam se encher de esperança. Porque não é fácil, viu? Não é fácil. Mas se lá, aí começaram reunindo na quinta-feira, uma irmã e outra irmã, aí juntaram um carro, aí começou a multiplicar a casa. Aí, ó irmão, agora nós temos 10, nós temos 20, não cabe mais. Aí o irmão falou, multiplica, faz em duas casas. Ah, aleluia! Aí começou a aparecer gente nova. Aí falou, então, faz o seguinte, faz reunião de oração na casa das pessoas novas. Irmão, isso que nós queremos encorajar vocês. Comecem a orar e comecem a ir para a casa das pessoas. Comecem a ir para os bucafés, orar pelas pessoas, convide as pessoas e as coisas vão começar a acontecer. Então nós queremos encorajar, realmente, irmãos e irmãs, as coisas têm, nós temos muita coisa que Deus tem nos dado e quero encorajar vocês a continuarem orando, continuar nesse clima de oração, muitas coisas vão acontecer. E, né, eu não sei, tenho ainda tempo, né? Tenho ainda tempo. Então, o primeiro ponto era esse, é possível para cada um. Ah, mas eu estou só com 5 irmãos, 5. Irmão, vamos começar a orar, sabe? Se tiver Bucafé, excelente. Se tiver comportor, melhor ainda. Se tiver CEAP, ótimo. mas se tiver irmã, vocês podem começar a orar, que as coisas vão acontecer, né? Eu só vou dar um testemunho, depois vou pular para um outro assunto. Um assunto, uma outra irmã também, ela trabalha no hospital. Esse também é um grande milagre, irmãos. As irmãs que trabalham em hospitais, ou trabalham, ela trabalha numa sessão de hemodiálise. É um lugar muito difícil. E ela estava cuidando de um paciente. E cuidando daquele paciente, ela invocou o nome do Senhor e queria falar para ele do Senhor e da reunião da igreja, convidando esse paciente. A paciente do lado, paciente, não era para ele que ele estava conversando, a paciente do lado, escutou ela falar, chegou na casa dela e falou: minha filha, meu filho, lá na hemodiálise tem uma irmã. E esse casal falou: nós já passamos por muitos lugares, é um cristão. Mas aí a que faz o tratamento falou, a filha dela falou: mãe, pergunta onde que é a igreja que ela vai, minha. Ô, mãe, tá bom, na próxima sessão eu vou perguntar aonde que ela vai. Aí chegou para a irmã, eu vi você comentando com a pessoa, que igreja que você vai, irmã? Ah, a irmã ficou surpresa. Não é que eu vi você falando com os outros pacientes? E meus filhos, minha filha, meu filho, meu genro, gostaria de participar. Eles estão procurando um lugar para ir. Aí a irmã falou: olha, deixa, nós vamos na casa dela. Ela falou: não, irmão, só me dá o endereço. Nós vamos, me dá o endereço, porque você é diferente. Irmão, essa é a nossa experiência. Aí ela pediu o endereço. E ainda nós convidamos. Aí ela falou: oh, vai ter uma... Nós temos feito nas sextas-feiras, uma sexta-feira da pizza, né? Começamos a reunião, as mesas, cantamos. E aí convidamos ela para essa reunião. Ela se sentiu: ah, não, mas eu vou lá, não vou pagar nada, eu vou na outra reunião. Irmão, chegou no sábado, foi o casal, o filho, para a reunião. Sentaram, né? Agora, graças ao Senhor, nós estamos orando, né? Como o Valmor falou, nós chegamos no local de reunião, distribuímos em 4, 5 grupos. Outro grande milagre, irmão. O Zé Paulo contou de um milagre, eu vou contar um grande milagre, irmão. Os irmãos chegarem no horário na reunião. Irmãos, quando nós começamos, a gente não... Olha, eu falei para os irmãos, mas eu não tinha essa fé não, viu? Eu não tinha fé do irmão Nelson. Mas eu falei: oh, irmão, é tão difícil os irmãos chegarem no horário. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar em rodas aqui. Quem chegar, em 5 a 8 irmãos, quem chegar, vai para os grupos e vai orar. Irmão, eu não acreditava. Aí nós marcamos essa primeiro sábado, vamos fazer assim. E vamos antecipar a reunião. Irmão, vocês são loucos. Os irmãos não chegam às 7h30, vocês querem que os irmãos cheguem antes do horário? Você está doido. Mas nós começamos a orar. Mas quem chega, senta, como o Valmor falou, vamos fazer pequenos grupos e começamos a orar. Eu falei, nós temos feito isso há 8 semanas, mais ou menos, né? E cada vez tem vindo mais. E as pessoas que chegam, então nós sabemos, ó, tem 30 minutos de oração. Nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus, nos esvaziando, e até colocamos no aviso, olha, você ore um após o outro, orações curtas de agradecimento a Deus. Explicamos um pouco para os irmãos que oração nós vamos fazer naquele momento. E aí, terminando a oração, nós vamos para o louvor. Nós vamos ter mais 30 a 40 minutos de louvor e, por fim, nós vamos ter mais 40 a 50 minutos da palavra. Então, começamos a explicar para os irmãos e esse casal chegou numa dessas reuniões. Chegou, foi orar num grupo. Chegou, teve o louvor. Chegou, teve a palavra. Acabou a reunião, né? Depois eles nos contaram o testemunho, olhou um para o outro. O esposo com o marido: achamos o lugar. Achamos o lugar. Aqui tem oração, tem louvor e tem palavra. Irmão, as nossas reuniões têm que ter muita oração, tem que ter muito louvor. Melhoramos os nossos louvores, mas tem que ter palavra. Irmão, essas pessoas estão reunindo conosco. E mais, as coisas começaram a acontecer, né? O Gerivaldo e a esposa estão aí, né? Cadê o pastor Gerivaldo? Fica em pé um pouquinho, por favor. A esposa também, né? A irmã Rosa. Aleluia, obrigado. Acho que alguns já conhecem, né? Porque tem um vídeo aí, né? O Esdras andou passando um vídeo. Nesse meio tempo, ele começou a oração. O Gerivaldo, o pastor Gerivaldo, né? Ele está tendo comunhão, nos conheceu há 20 anos atrás, aí está tendo comunhão conosco esses últimos 6 meses. Os comportores foram lá, tiveram comunhão. Na verdade, ele foi, agora vai me apertar. Ele foi até no Bucafé por causa de um hino, ele gostava de um hino que ele ouviu muitos anos atrás. Ele foi até no Bucafé, aleluia, né? Mas os irmãos foram até ele, começaram a ter comunhão, e nessas, uns 2 meses, 3 meses atrás, o Lirê falou: o pastor Gerivaldo quer conversar com você. Falei, amém, né? Claro. Ele vai vir na reunião hoje, sexta-feira, que ele quer entregar, encerrar as atividades lá e quer reunir conosco. É isso aí, né, Gerivaldo? Aleluia. Então nós estamos tendo uma boa comunhão, estamos coordenando junto. Claro, nós vamos continuar cuidando das pessoas. Ontem à noite ele me perguntou: o que eu ponho agora? Eu vou tirar a placa, né? Tal e tal e tal. O que eu ponho agora? Eu até perguntei para o Roberto, né? O que eu ponho aqui, né? Nós vamos lá. Aqui se reúne a igreja em São Carlos, né? Local de reunião da igreja em São Carlos. Nós não sabemos, é importante, mas nós... Aí eles cancelaram as reuniões de sábado, as reuniões de domingo de manhã, nós estamos reunindo junto. E no domingo à noite nós continuamos cuidando daquele bairro, cuidando daquelas pessoas, né? Irmãos, nós devemos ter esse coração humilde, muita coisa vai acontecer. Eu só queria deixar esses princípios, que onde você estiver, as coisas podem acontecer. Use as ferramentas que Deus te deu, use o Bucafé, use os comportores, né? Use o CEAP, use os talentos que Deus deu para a igreja, use o Edmur, use um Zé Paulo, use as suas irmãs que você tiver, né? Aleluia! E as coisas vão acontecer, a igreja vai continuar crescendo, irmão. E vai encher de alegria todo lugar. Amém. É isso aí, Roberto. Aleluia.
Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vou tocar um ponto aqui, mais especificamente sobre as reuniões, porque vários aspectos foram tratados nesse aperfeiçoamento. Por exemplo, uma grande importância que tem a palavra, o ministério da palavra nas reuniões. Ontem foi tratado bastante sobre isso. E eu quero falar um pouquinho sobre as reuniões em si. A vida da igreja, uma das principais coisas na vida da igreja, é a vida de reuniões. A vida da igreja é vida familiar, vida social, né? Vida de guerra espiritual e vida de reuniões. Então, as reuniões são uma das coisas mais importantes na nossa vida da igreja. E muitas vezes nós temos notado, né, visitando os irmãos, as igrejas e as situações que estão passando, que as reuniões, elas não, em muitos lugares, elas não têm sido desfrutáveis. As reuniões não têm sido ricas. Então, quero falar um pouquinho sobre a questão das reuniões. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós precisamos ter expectativa. Precisamos ter expectativa e as pessoas precisam vir para as reuniões com expectativa, e essas expectativas têm que ser satisfeitas. Amém? O Esdras mencionou ontem, que na verdade o Miguel tinha mencionado, a nossa maneira de reunir é a melhor maneira se estivermos no Espírito. Mas é a pior maneira se nós não estivermos no Espírito. Por que é a melhor maneira se estivermos no Espírito? Porque isso, irmãos, é algo ideal. Imagine, todos os irmãos desfrutando Cristo a semana inteira, né? E chegam na reunião a Cristo exibir. Cada um vem com uma porção, ninguém vem com as mãos vazias, todo com o espírito exercitado, e chega na reunião e compartilha o Cristo que desfrutou. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso, essa maneira de reunir é maravilhosa. Mas, na prática, Não é isso que está acontecendo, não é isso que tem acontecido. Então, como isso às vezes não acontece, a reunião se torna muito ruim. Por quê? Os irmãos chegam, todo mundo quieto, esperando o Espírito descer sobre o tanque de Bethesda, né? Ao ver se alguém é tocado pelo Espírito, aí de repente alguém é tocado, e se ninguém é tocado, começa aquela coisa, aquela manivela. Oh, Senhor Jesus, amém, aleluia. Oh, Senhor. Irmãos, tanto para nós, vamos ser sinceros, né? Para nós fica difícil. Imagine uma pessoa convidada, uma pessoa nova, vem para a reunião e ela fica assustada. Quem aqui, eu acho que muitos irmãos tiveram um problema, a gente ouve muito isso, irmãos, eu gostei muito da vida da igreja, mas uma coisa que me assustava, uma coisa que me assustou, foi aquele negócio de invocar o nome do Senhor. Aquele monte de gente falando, ô Senhor Jesus. É uma coisa que chocava, né? Que choca os irmãos. Porque nós não estamos no Espírito. Não é verdade? Então, a reunião se torna pesada. Falta uma condução, falta uma linha. Então, é a pior maneira, por um lado, se nós não estivermos no Espírito. Mas se estivermos no Espírito, ela é maravilhosa. Por isso, nós temos reuniões maravilhosas na vida da igreja. Sabe, tem reunião que você sai, puxa, que reunião rica. Acontece assim, uma vez por semestre, uma vez por ano, né? Quando a reunião fluiu, os irmãos compartilharam, tal. Puxa, que maravilha. Mas isso não acontece frequentemente. Nós precisamos fazer com que, na vida da igreja, na nossa localidade, todas as reuniões sejam ricas. Os irmãos concordam ou não? Dizem amém? Nós precisamos fazer com que cada reunião seja desfrutável. Note o seguinte. Muitas vezes a nossa maneira está de uma maneira um pouco religiosa. Quando os irmãos estão orando, abra o olho e veja. Tem um irmão orando, e às vezes são orações longas. A maioria está olhando para baixo, olhando para o céu. Hoje, infelizmente, por causa do celular, tem irmão orando, outro irmão está lá, né? Nós estamos distraídos. Essa maneira de orar é maravilhosa. Todo mundo unânime na oração. Um está orando e todo mundo, amém, sendo um com aquela oração. Na prática, passa um pouquinho, nós estamos distraídos. Então, a maioria dos irmãos estão distraídos e não estão orando. Outra coisa, na hora de cantar. O Theo César mencionou, melhoramos o louvor, amém. Nós, em muitas localidades, nós estamos batendo nessa tecla de melhorar a nossa maneira de cantar. Quando os irmãos cantam, notem, muitos irmãos cantam de uma maneira automática, sem estar desfrutando. Cantam, nem sabem o que estão cantando, nem a letra direito. Ou quando estão cantando, estão olhando para o alto, estão olhando, estão distraídos. Mas não estão realmente cantando, desfrutando daquela letra, daquele conteúdo. Então, irmãos, tudo isso nós precisamos mudar. Amém? Nós precisamos tornar as nossas reuniões ricas, cheias da presença do Senhor. Então, eu queria voltar a esse ponto. Nós precisamos ter expectativas. Não é isso? Então, eu quero dar um exemplo. Muitos grupos cristãos, quando a gente vai, participa, é convidado para compartilhar, a gente nota o seguinte, tem muitas coisas, tem muita, como diz, alma, tem muita manipulação e tudo mais, mas repare, os irmãos estão, quando estão cantando, eles estão concentrados naquilo. Olho fechado, levantando as mãos, orando, estão penetrando naquela letra, e muitas vezes nós não vemos isso em nós. Então nós precisamos cantar com realidade. Começando conosco e transmitindo isso também para os irmãos. Vamos cantar com realidade. Amém? Oração. Como os irmãos estão adotando essa prática? Orar em pequenos grupos logo que chegue. Ou começar a reunião com orações em pequenos grupos, de dois em dois. É uma maneira que todos os irmãos oram, ninguém fica distraído. E todos participam e todos oram. Amém? Então, esse é outro aspecto. Muitas pessoas, quando elas estão indo buscar a Deus, vão nos grupos cristãos, elas estão indo com uma expectativa. Qual a expectativa? Hoje, Deus vai falar comigo. O meu problema vai ser resolvido. Senhor, eu quero uma solução para a minha vida, eu quero uma direção para a minha vida. Então, as pessoas elas estão indo com uma expectativa. Nós precisamos levar isso também para nós e para os irmãos que se reúnem conosco. Eles têm que ir para a reunião com expectativa. Qual a expectativa? Alguma coisa vai acontecer. O Senhor vai falar comigo. E ele tem que sair da reunião. O Senhor falou comigo. Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa foi trabalhada no meu interior. O Senhor mexeu comigo. Amém? Então, irmãos, são muitos aspectos, mas eu queria transmitir isso. Precisamos tornar as nossas reuniões cheias de desfrute, cheias de alegria. E se isso acontecer, certamente o número de irmãos vai crescer. Jesus é o Senhor.
Bom, irmãos, eu não estava programado de compartilhar com os irmãos. Eu tive de viajar ontem à noite, minha esposa não estava se sentindo muito bem. E eu também estou vindo de uma gripe meio forte, mas eu não tenho como ficar sentado e não relatar algumas coisas que o Senhor tem feito na nossa micro-região. Não é para glória pessoal, não é para promover um nome de alguém, mas é para a glória do Senhor e para o benefício de todos, para o benefício das igrejas, para o benefício dos irmãos. Então, irmãos, a gente está aqui nessa região de Piracicaba, São Carlos, tem Limeira, tem várias cidades. E os irmãos sabem que, algum tempo atrás, nós tivemos tantos problemas nessa região e a repercussão desses problemas nas nossas cidades é uma coisa muito imediata, muito rápida. Então, nós começamos a nos deparar com situações de igrejas próximas nossas, aqui da nossa região, Sumaré e tal, teve muitas situações difíceis. Eram igrejas assim, como eu poderia exemplificar para você entender? Terra arrasada. Então, os irmãos apenas tinham um pequeno grupo de irmãos em alguns lugares e alguma manutenção de reunião. Mas, graças ao Senhor, irmãos, a gente começou a procurar atuar conjuntamente com os irmãos. Porque, irmãos, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos de companheiros espirituais. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos atuar junto com os irmãos. Então, irmãos, nós começamos a visitar os irmãos, visitar as cidades, visitar as igrejas. E as coisas começaram a acontecer pouco a pouco. E, em princípio, nós fizemos uma agenda micro-regional e procuramos cumprir essa agenda com muitas atividades, com muitas reuniões. Para os irmãos terem ideia, nós conseguimos fazer reunião em Descalvado, que não tinha 30 irmãos. Nós fizemos encontro de irmãos das igrejas vizinhas em Descalvado com cerca de 200 irmãos. Então, situações assim, muito interessantes, comunhões, que é o mais importante, e o encargo. E, principalmente, os irmãos, essas, entre aspas, sabe, irmãos, entre aspas, igrejinhas, porque, como os irmãos falaram, não tem igreja, tem igreja. Não tem igreja pequena e igreja grande, tem igreja. Mas os irmãos começaram a se sentir valorizados. Os irmãos começaram a se sentir importantes. Então, nós começamos a fazer visita para os irmãos, visitamos, não apenas ter um contato na reunião, mas o mais importante é você ter um encargo pessoal com os irmãos. Você ter comunhão pessoal com os irmãos. Não apenas num evento maior de uma reunião, de uma conferência regional ou micro-regional. Isso tem dado muito resultado. Então, nós já estamos fazendo há algum tempo já os agendamentos das nossas atividades. E agora nós temos o agendamento das nossas comunhões, reuniões especiais desse semestre. E glória a Deus, irmãos, porque nós vamos ser agora em Limeira, no dia 4 de junho, a segunda vida saudável das irmãs. Então, como foi falado aqui, as irmãs são extremamente importantes. As irmãs são a maioria nas igrejas. Eu não conheço uma igreja onde haja a maioria de irmãos. Se houver, são exceções. Mas, de uma maneira geral, o maior número sempre é o maior número de irmãs nas igrejas. Então, realmente, as irmãs, elas precisam ser ajudadas, elas precisam ser valorizadas. E havia um limite de irmãs para Limeira, e agora, graças a Deus, nós rompemos o limite, né? E nós temos 180 irmãs inscritas para a vida saudável das irmãs de Limeira. Então, é uma reunião completamente voltada para elas. E o nosso irmão Marco Melo vai compartilhar, né? E o tema da mensagem da próxima quinta-feira em Limeira é Ana. Não é bom isso, irmãs? Ana, a mãe de Samuel, né? Então, é muito bom isso. E toda a programação do dia é voltada para as irmãs. Nós também vamos ter, acho que em São Carlos, em julho, reunião de casais. O irmão Esdras vai compartilhar reunião de casais. E a gente vai ter, acho que já em agosto, uma reunião voltada para os jovens e para os adolescentes, que é um CEAP de final de semana em Descalvado. Em Descalvado. E em Piracicaba nós tivemos, irmãos, no final de semana passada, nós tivemos uma reunião especial com o irmão César Meneguti. Eu gostaria de indicar para os irmãos o acesso, para os irmãos acessarem o site da Igreja em Piracicaba, igrejaempiracicaba.com.br, para os irmãos terem acesso às mensagens, especialmente uma mensagem que foi direcionada aos pais. Restaurando os símbolos divinos nos lares. Então, nós, pais, precisamos ouvir essa palavra, porque os símbolos do mundo estão entrando dentro das nossas casas e substituindo os símbolos de Deus, a Bíblia, a palavra, a oração, invocar o nome do Senhor, por muitos outros símbolos mundanos que estão entrando nos lares e estão levando os nossos filhos, corrompendo os seus corações. Então, irmãos, tem muitas coisas para falar, eu não tenho muito tempo para falar, porque o Miguel também quer compartilhar a palavra, mas de qualquer maneira, irmãos, sempre estar buscando comunhão com os irmãos, participando desses eventos regionais, desses eventos micro-regionais. Tem eventos para jovens, tem eventos para irmãs, tem eventos para adolescentes, tem eventos para os pais dos adolescentes, as crianças e dos jovens, uma orientação de como nós podemos cuidar melhor dos nossos filhos. Amém.
Na verdade, irmãos, haveria muito mais testemunhos. Nós pedimos desculpa às várias micro-regiões que têm testemunhos gloriosos para dar. Uberaba, por exemplo. Uberaba, um pouco mais de meio ano atrás, os irmãos contaram os irmãos que se reuniam, tinha 160 irmãos. Hoje, irmãos se reúnem regularmente, 380. Os irmãos fizeram um levantamento de casais que se reúnem regularmente, de 20 a 26 anos. 40 casais de jovens. Reúnem regularmente, estão ativos na vida da igreja. Verdadeiros milagres estão acontecendo em Uberaba. E nós vamos ter a conferência Uberaba para toda a região Itubê em agosto, começo de agosto. Né? Também pedimos perdão a Presidente Prudente, cadê o Barbosa? Milagres estão acontecendo lá. Claro, lá tem o CEAP, mas a igreja, irmãos, a igreja está crescendo. Só para você ter uma ideia, reunião de jovens. 40 e poucos jovens reuniram uns dias atrás. E 21 novos, jovens novos. E o Senhor ganhou uma irmã lá que está, uma irmã que era ativa. Na verdade, a irmã ficou desencorajada, daí os irmãos pregaram o evangelho para ela, pregaram o evangelho do reino para ela, começou a reunir e ela voltou. Daí foi lá, reuniu o tempo, daí hoje está reunindo com a gente também. Então, muitas localidades, região de Ribeirão Preto, Bauru, nós não temos tempo, né? O Miguel até pensou em não compartilhar mais. Vocês aceitam isso ou não? Então, ó, o nosso horário para terminar é 12h. Era para ter entregue reunião para ele às 10h30. Claro, a mesa do Senhor também prolongou, nós também não queremos apressar a mesa do Senhor, honrando o Senhor, né? A mesa do Senhor é mais importante. Então, também começamos um pouco mais tarde, a comunhão lá embaixo também se prolongou um pouquinho, daí queríamos ter terminado a mesa do Senhor 9h30, terminou 10h15. Daí, então nós podemos... como é que eu vou dizer? Ver da seguinte maneira. Puxa, nós vamos então prolongar a conferência por uma hora. Em vez de terminar meio-dia, então vamos, irmãos, estender por mais uma hora. Para terminar às 13 horas. Essa é uma maneira de ver. Outra maneira de ver, irmãos, vocês pagaram inscrição, tudo, nós vamos dar um bônus para vocês de uma hora. Tá? Uma hora de brinde para vocês. Tá bom assim? Eu falei para o Miguel. Miguel falou, eu disse, Miguel, não. O Espírito Santo vai falar através de você e você tem que ter o tempo que você precisar. Tá bom, irmãos? E também é uma vez por ano que a gente reúne desse jeito, irmão. E no final, irmão, nós temos dois vídeos bem curtinhos para apresentar para vocês. Depois de tudo, né? Depois do Miguel compartilhar e tudo. Bônus também, dois vídeos. E alguns avisos muito importantes. Um dos itens da liderança, irmão, é que nós precisamos manter os irmãos atualizados e informados. Espero que nas localidades os irmãos façam isso. A liderança, irmãos, não é você fazer tudo. É você saber delegar. Então tenho certeza absoluta. Na sua localidade tem jovens, tem irmãos que tem o encargo e o ministério da comunicação. Então você tem que chamá-los. Irmão, você fica responsável para comunicar todos os avisos de conferências, eventos, reunião de comportores, idas para o CEAP. Você é o responsável. E ai de você se não comunicar. Então você ajuda ele. Irmão, está tudo comunicado. Porque tem irmãos responsáveis, eu vou dizer uma coisa. São irmãos, presbíteros, diáconos, tem o ministério da palavra. Mas em questão de comunicação, é um zero à esquerda. Nós não podemos fazer tudo, irmãos. Por isso que a gente precisa se assessorar. Por isso que nós estamos no corpo. Nós precisamos ter irmãos que nos ajudem. Então, ser líder é saber se assessorar. Um presidente da República bom não é o que sabe tudo, mas ele consegue bons ministros em todas as áreas. Então, irmão, nós precisamos identificar os jovens, identificar os irmãos nas suas especialidades e passar o encargo para eles. Então, irmãos, em tudo que foi falado hoje, o Edmur, o Valmor, o Zé Paulo, o Nelson, César, Roberto, nós vimos aqui, ali nós vimos sementes, nós vimos ali itens da liderança, né? Lá em Piracicaba, foi falado agora, em Rio Preto, as agendas, o agendamento. Alguém tem que tomar frente para planejar algo. O que vamos planejar? Isso é feito na reunião de serviço com os irmãos, mas alguém tem que colocar isso no papel, imprimir e distribuir ali para os irmãos, um a um na entrada, colocar no quadro de avisos. Tudo isso é um trabalho de equipe. Isso faz parte da liderança. E quando os irmãos estão informados, os irmãos ficam felizes de saber, né, irmãos? O irmão Valmor falou das irmãs, o César falou das irmãs, Hamilton falou das irmãs, e uma irmã. Uma irmã, porque eu tenho autoestima, e veio falar comigo durante as ofertas aqui, falou, irmão, por favor, Ezra, fala para os irmãos, encorajar suas esposas, levar suas esposas para as conferências, para os eventos, para os encontros, porque as esposas precisam, e esposa que está no espírito não dá problema. É verdade, esposa que está no espírito não dá problema. E marido também, viu? Marido também. O Zé Paulo compartilhou o negócio da liderança. É tudo questão de liderança. Iniciativa, planejamento, criatividade, novas ideias. Tudo isso faz parte da liderança. Mas não é você fazer sozinho. Você tem que saber ter uma equipe. E da liberdade. Tem que saber da liberdade. E entre nós falamos, irmãos, acabou aquela era em que todo mundo tem que fazer tudo. Todo mundo tem que sair para bater as portas. Muitos irmãos já vão ter diarreia. Muitos irmãos já vão ter dor de barriga. E alguns irmãos não vão reunir mais. Não. Irmãos, nós vamos sair para bater as portas, para ir de casa em casa. Tem alguns que adoram, amam sair. Então esses vão sair. Aqueles que querem aprender, podem sair também. Mas aqueles que têm dor de barriga, não precisam sair. Mas eu sei que aqueles que têm dor de barriga, amam cuidar dos irmãos, apacentar os irmãos. Então eles vão apacentar os irmãos. Todo mundo tem que jogar no gol. Então você vai perder o jogo, vai ter muitos frangos. Todo mundo tem que jogar no ataque. Vai ter muito furo. Você vai chutar e vai... Não, em cada equipe de futebol tem uns Neymares que estão no ataque. Põe o Neymar no gol, o time vai perder. Põe o goleiro do São Paulo, como é o nome dele? Rogério Ceni. Lá no ataque. Mas ele é bom para cobrar falta. Cobrar pênalti. Então quando cobra falta, ele vai lá e faz o gol dele. Então, irmãos, é o seguinte. A liderança é saber identificar a função de cada irmão. E colocar cada irmão na função que ele tem. E na função na qual ele fica feliz, ou ela, a irmã, fica feliz. Eu quero enfatizar a função das irmãs. As irmãs são muito importantes. Por isso que hoje nós temos que acabar com aquele velho conceito de reunião de serviço só de varão. Em Montemor, a reunião de serviço inclui todas as irmãs. Na verdade, também não é um clube fechado. A reunião de serviço não é o clube de bolinha. Talvez a nova geração não saiba quem é o Bolinha. Ou a Luluzinha. De qualquer maneira, irmãos, a reunião de serviço tem que incluir todos os irmãos que querem aprender. Tá? Os abacaxis, os presbíteros vão descascar numa reunião à parte. Mas não traga abacaxis para descascar numa reunião de serviço em geral. A reunião de serviço é para promover, despertar o encargo dos irmãos. Amém? Então vamos entregar a reunião para o Miguel, vamos ficar de pé e orar para o Senhor ungir o Miguel e vamos dar para ele o tempo que ele precisar, tá, irmãos? Que o Espírito Santo possa fluir, porque nós vamos concluir a conferência, tá, com essa palavra e vamos orar pelo Miguel, vamos orar de dois em dois, vamos falar, conversar com o Senhor, tá, irmãos? Amém.